Nesta tarde em direto estamos à conversa com a Pongo. Talvez se recorde dela como vocalista dos Buraca Som Sistema, como o Pongo Love, mas em 2020 foi o ano em que a Pongo deu nas vistas, no fundo, porque apareceu no New York Times, no Guardian e não só, depois da estreia a solo do EP Baia. Está por lá esta música e vamos ouvir um bocadinho e logo a seguir estamos à conversa com a Pongo.
Sou a dama da zona rabuda que manda no requebrar. A criola que boia te ama, te beija, faz viajar. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu.
A música é da Pongo, a nossa convidada de hoje. Pongo, bem-vinda. Bem disposta.
Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos aí em casa.
Boa tarde.
É um prazer estar aqui com vocês hoje, durante esta quarentena, esta pandemia. Como artista, estamos em casa e temos muitas saudades de estar perto do público e poder comunicar com o público.
E estás connosco em estúdio então, e obrigada por isso, por teres deslocado até cá.
Sim. Por isso mesmo que eu vim.
Esta música que estamos a ouvir chama-se Kuzola, é assim?
Exato, Kuzola. Kuzola que é uma expressão em Quimbundo, a língua tradicional angolana, que significa amar. Amar, certo. Amor de amar. Kuzola, amar. É uma história de amor. Né? Assim, coração quebrado de uma mulher que foi deixada, mas entretanto, entre uma coisa e outra, ela dá a volta por cima e ainda assim ela sofre porque foi um grande amor e dedicou-se muito a essa pessoa. E pronto, é como todas as histórias, de uma forma geral. Nenhum de nós está imune,
claro,
a sofrer.
Já vamos falar desse EP que foi, esta música faz parte do EP Baia. Uhum. Mas eu queria voltar um bocadinho ao início da tua história, porque tu nasceste em Angola, mas vieste para Portugal muito nova, não foi? Aos 8 anos?
Sim, eu vim a Portugal com 8 anos, com a minha família, com o meu pai já se encontrava cá em Portugal. Isso estamos a falar há 20 anos atrás, né? E bem, viemos como imigrantes para tentar uma nova vida.
E melhor... onde é que a música entra aqui nos planos?
Bem, a música entra aqui nos planos de uma forma um pouco prematura e um pouco repentina, porque eu não fazia parte dos meus planos ser cantora. Eu gostava de dançar e foi a dança que me levou até a música e até aos Buracas São Sistema.
E quando é que percebeste que afinal a cantar também dava para seguir esta carreira?
Sim, porque Buracas São Sistema ouviu um tema que eu tinha gravado com o grupo na altura que eu fazia parte como bailarina.
Sim.
Que eu gravei numa brincadeira em estúdio, foi uma das periferias aqui de Lisboa, propriamente na Cova da Moura, um dos estúdios. Nós gravamos aquilo e foi parar aos ouvidos dos Buracas São Sistemas, sem o meu conhecimento. E eles na altura estavam à procura de uma nova vocalista e convidaram-me a fazer parte do grupo na altura, e foi assim que as coisas surgiram.
E tu tinhas 16 anos quando explodiu isto?
Sim, 15, perto dos 16. Propriamente 15 anos. Tinha 15 anos quando lançámos o Ege Ege. E foi a primeira, uma das músicas que eu gravei em estúdio num primeiro encontro com Buracas São Sistema. eles gostaram do tema, começámos a trabalhar e pronto, foi o boom que foi.
E nunca se poderia esperar o sucesso que ia ter esta canção?
Não.
Que tocou em pistas de dança, em locais por todo o mundo, não só em
todo
Portugal.
Lado, tocou em todo lado, em todo sim. lado.
Sim. Exato, exato. E ainda bem, porque em parte... Eu não estava à espera que tivesse esse sucesso, nem minimamente tinha noção na altura do que é que estava-se a passar na minha vida. Mas Wege Wege, o tema em si, a letra, a história, é toda sobre as minhas vivências em Angola e a saudade, como sempre, não é?
Oh, Pongo, mas como é que tu reagiste de repente? Porque toda a gente passou a reconhecer na rua, por exemplo. Qual foi esse choque de realidade para alguém com 16 anos? Conseguiste manter os pés no chão ou nem por isso?
Não passei a ser reconhecida na rua, por acaso. Foi mais na escola, com os amigos, não é? As pessoas próximas. O choque maior foi na escola, com os colegas, que até o lançamento do videoclipe e da música, eu fui apanhada de surpresa no bar da escola na altura.
Isso é muito bom.
Exato. E então... Mas foi complicado conciliar os estudos com os concertos e toda essa novidade que estava-se a passar na minha vida na altura.
Olhando agora para trás, isto foi uma grande rampa de lançamento para aquilo que viria depois e aquilo que temos agora, que é uma carreira consolidada na música.
Sim, claramente. Foi uma alavanca que, para ser muito sincera, estou aqui 10 anos depois. Com o meu trabalho, já vou no segundo EP, com o meu trabalho a solo. Uhum. E poder... recordar e as pessoas e saber que as pessoas lembram-se de mim com o Wege Wege é muito bom, porque o sucesso do Wege Wege praticamente eu não vivi. Como artista não vivi, porque fiz 2 anos com Buraca e depois fui, bem, conforme as coisas aconteceram.
O que é que foste fazendo durante esses 10 anos?
Lutar. Lutar, batalhar, porque era muito nova quando comecei, bastante ingênua, e não sabia, não tinha a mínima noção de como é que a indústria musical funcionava. E assim, levei algumas rasteiras, tive alguns enganos, ganhei alguma experiência e, bom, agora estou aqui com o trabalho a solo. O EP de onde nós ouvimos o Kuzola, intitulado Baia, uhum, que foi lançado já há 2 anos. Eu já estou no meu segundo EP, que chama-se Uá, o mais recente, que foi parado com a pandemia.
E já vamos falar um bocadinho também sobre isso. Mas, Pongo, quando tens o New York Times que te compara com a Rosalía, por exemplo, o que é que se sente? Foi uma surpresa ou nem por isso?
Como é que eu posso dizer? Não de todo, porque Rosalía para mim também é uma artista que eu me identifico no sentido do estilo e da coragem de fazer essas misturas e as fusões de estilos, que em parte é o que eu faço com o Kuduro.
Aliás, a comparação é mesmo essa.
E a comparação é esta, e para mim não é surpresa, porque me identifico muito bem com essa comparação.
Mas,
e é ótimo, né?
Porque naquela luta que referias, que tiveste nos anos entre o Ege e depois este novo projeto já a solo, é muito bom receber este tipo de elogios e dar outro elan àquilo que podemos ter agora nos próximos anos e nos próximos momentos desta carreira. Dá mais vontade de continuar este projeto?
Claro, é uma grande motivação. Que ter o New York Times a fazer essa, além da comparação, e a dar a oportunidade de expandir um pouco mais o meu trabalho, o meu projeto, é mais do que nunca uma grande motivação para qualquer artista a começar de novo. É daquelas coisas assim que a gente só tem que, como é que eu posso dizer, manter-me forte e continuar e acreditar que as coisas vão correr bem.
Certo, tu que tens um grande reconhecimento no Reino Unido, em França, sentes que é mais difícil às vezes em Portugal afirmar-se do que lá fora? Ou não sentes isso?
Sinto um pouco. Sinto um pouco que aqui é mais difícil afirmar-me, mas não tenho, como é que eu posso dizer, não tenho dúvidas que de alguma forma eu já tenho um certo background a partir aqui em Portugal. E para mim agora é sempre um desafio fazer as coisas a partir de fora e trazer para Portugal. E para mim é motivador também e desafiante poder dar este, como é que eu posso dizer, esta volta por cima e acreditar que mais tarde ou mais cedo as coisas também vão acontecer aqui em Portugal, como aconteceu com o Ege Ege.
E olhando para aquilo que pode acontecer, o que é que podemos esperar agora para os próximos meses, próximo ano? É óbvio que temos a pandemia sempre a complicar tudo isto, e principalmente no setor da cultura, mas o que é que podemos esperar da Pongo para os próximos meses?
Os próximos meses, atualmente eu estou a trabalhar no meu álbum, que será lançado com a Universal de França. E o que podem esperar é sempre muita energia, a fusão de estilos e muita, como é que eu posso dizer, a liberdade. E bem, eu também de alguma forma estou a preparar coisas boas para que as pessoas continuem comigo nessa viagem que é a música, não é? E como é que eu posso dizer mais?
Mas bom, a pandemia alterou-te aqui um bocadinho os planos, não é? Tinhas uma agenda...
Alterou. Tinha uma agenda muito cheia de concertos só no ano passado e recentemente com o lançamento do meu segundo EP. E, bem, a pandemia parou, mas a gente continua aqui forte e acreditar que as coisas vão melhorar e vamos poder voltar aos palcos e continuar a dar boa música às pessoas e estar junto do nosso público, né? Que é o que a gente...
Essa ausência dos palcos é mesmo a principal dificuldade para um artista, principalmente para alguém que está a recomeçar, digamos.
Exato.
Assim. É a principal dificuldade?
É uma grande dificuldade e posso confessar que é um pouco deprimente e eu me encontro aqui um pouco nervosa porque já estou a caminho de 10 anos a lutar para conseguir me afirmar a solo. E assim, as coisas acontecerem dessa forma.
Ou seja,
é
estava
duro.
Tudo a arrancar, não era? Pombo,
é duro, é. Estava mesmo tudo a arrancar. O meu último single, que é o A, que foi um dos maiores investimentos que eu fui gravar no Senegal. Fui em Dakar e com uma expectativa assim, bem daquele tamanho. Mas pronto, estamos aqui.
Mesmo sem os concertos ao vivo, como é que se mede o feedback ou a resposta que os ouvintes vão tendo às canções? Porque continuam a ser ouvidas, o feedback vai chegando aos artistas?
Sim,
ou...
vai chegando através das redes sociais, não é? Através das redes sociais a gente tem o feedback do público, porque as pessoas continuam a ouvir música em casa, continuam a consumir e continuam a procura de descobrir novos talentos e tudo. E então é dessa forma que a gente consegue interagir com o público e ter o feedback do pessoal em relação às músicas.
Tu sempre tiveste aqui uma relação com as redes sociais, mas sentes que saiu reforçada também da pandemia?
Sim, eu sinto que agora estou a reforçar mais as minhas redes sociais com a pandemia, porque agora também estou com mais tempo. E, bem, com a pandemia, tudo está-se a passar nas redes sociais.
Claro, até a tua estratégia depois de lançamento também passa mais por aí agora também, não é?
Sim, agora vai passar muito mais por aí.
Este UA tem uma música que se chama Canto também, o EP ou não?
Sim, o Canto, que é uma música que eu compus em portunhol, a mistura de português com espanhol. Eu não sei falar bem o espanhol, mas... como tudo, eu defendo a liberdade de expressão e para mim o importante é a gente conseguir comunicar. E quando a gente consegue comunicar é o mais importante e também para fazer valer um pouco do que é um pouco esquecido, né? Porque eu também venho de um, como é que eu posso dizer, a minha história é um pouco à base dos subúrbios e poder exaltar um pouco o portunhol de uma forma geral a partir da minha música e expressar a minha história, para mim é positivo. E eu não sei se já ouviste o Canto.
Nós vamos ouvir, vamos terminar. Ué. Precisamente esta conversa com essa música. Canto faz parte desse teu recente EP UA, que está disponível em todas as plataformas. A Pongo foi a nossa convidada de hoje. Pongo, tudo a correr bem.
Muito obrigada.
E obrigada por teres vindo.
Obrigado.
Obrigada.
Thank you.
canto, é assim que se chama a música da nossa convidada de hoje. A Pongo é uma mistura de vários estilos. Já ficou prometida uma nova conversa quando sair esse disco que a Pongo vai agora gravar. Esta conversa vai ficar disponível também em podcast, nas plataformas habituais e em observador.pt. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada!